בעזרת השם, או שאין שי ויסדה עודף עין גימל, אז אין שתה, נו, עין גימל עמוד א', נו מיהו דאטר סרלינה. פרגונטה הגמרא, ביי רבי חמה, ורבי חמה לבנתו ומה כסתו. חרש מהו שיפר לאשתו. Nós aprendemos que o marido pode anular as promessas de sua esposa. Se ele ouve as promessas que a esposa fez no mesmo dia até o anoitecer, ele pode anular. Como é que fica a lei? Caso o marido ele é surdo. Ele não ouviu com os próprios ouvidos que a esposa prometeu. Ele entendeu isso através de sinais ou alguma coisa parecida, mas ele não ouviu de fato. Será que ele pode... Uma vez que ele entendeu o que ela prometeu, será que ele pode anular a promessa dela ou não? Explica a Gemara. Nós tínhamos levantado no fim do daf anterior a questão, será que o marido pode ou não anular as promessas da esposa, caso ele não ouviu de fato a própria promessa? Ele não tem certeza que ela existe. Será que ele pode ou não anular? E a gente não trouxe uma resposta final para essa questão. Então, fala, Gemara. Mesmo se você vai me dizer, com relação à lei anterior, que o marido pode anular as promessas da sua esposa, mesmo sem ouvir elas, pode ser que mesmo que o marido pode anular sem ouvir, isto é, mishum de bar mishmau, é porque ele tem a possibilidade de talvez ouvir, já que ele não é surdo, ele tem a possibilidade de ouvir, por isso que mesmo que ele de fato não ouviu, já que ele poderia ter ouvido, isso é o bastante e ele pode anular as promessas. Aval, Jerez, mas quando a gente está tratando de um homem surdo, de lá barmishma, o que ele não tem nem a possibilidade de ouvir, então talvez ele não vai poder anular as promessas da sua esposa. Explica agora que esse raciocínio da pessoa que tem a possibilidade de fazer é o que disse o Rabzeira. Hein de Rabzeira, como disse o Rabzeira, de ama Rabzeira, colara ou ilibilá, אין בילה מעכבת, וכל שם לא אלי בילה, אין בילה מעכבת. Ou seja, disse a Bezeira com relação ao Corban de Todá, que nós sabemos que nessa oferenda, nesse sacrifício, juntamente com o animal, são trazidos uma grande quantidade de farinha e de água e de óleo, que a gente mistura e faz disso pães. A lei diz que quando a gente vai trazer essa farinha e essa água para o Beit HaMikdash, deve-se pôr isso num grande recipiente, de modo que a gente tenha a opção de misturar a farinha com a água, como diz a lei. A lei diz que a gente deve misturar a farinha com a água e trazer isso para o Beit HaMikdash. Então, mesmo se a gente não misturou a farinha com a água de fato, mesmo se a gente só pôs isso num utensílio grande, que a gente tenha a possibilidade de misturar, isso já é o bastante. Mesmo agora, se você puser um utensílio pequeno, que não tem nem a possibilidade de misturar, então não, porque a Torá falou que tem que misturar, e nesse utensílio não tem nem a possibilidade de misturar. Mas se você põe um utensílio grande, o fato de ter a possibilidade de misturar, isso já é o bastante. Mesmo que de fato a gente não misture. Então, o mesmo raciocínio com relação ao marido, basta o marido ter a possibilidade de ouvir, mesmo que de fato ele não ouviu. Mas um marido que ele é surdo, já que ele não tem nem a possibilidade de ouvir, pode ser que ele não pode anular as promessas da sua esposa. Ou Dilma, ou talvez por outro lado da moeda, Veshama Isha, Lomeakev. As palavras da Torá, quando a Torá diz Veshama Isha Veferla, o marido da mulher vai ouvir e anular para ela a promessa, não é que de fato ele tem que ouvir, e sim que ele vai ficar sabendo. Será que as palavras do Pasuk, elas têm que ser entendidas ao pé da letra? Ele tem que ouvir, e já que nesse caso ele não tem nem a possibilidade de ouvir, ele não vai poder anular, ou que ele precisa ficar sabendo, e a gente não tem que entender as palavras do Pasuk não ao pé da letra? Amarava, responde o Rava Tashma, vamos trazer uma prova clara para essa questão. Veshama Isha, diz a Braita, que o Pasuk diz, Veshama Isha, o marido da mulher vai ouvir, diz a Braita, Prat le'eshet cheret, isso vem excluir a esposa de um surdo, que já que ele não pode ouvir, ele não pode anular as suas promessas. Uma braita clara que se relaciona à questão que foi levantada, que o marido que ele é surdo, que ele não tem nem a possibilidade de ouvir, ele não vai poder anular as promessas da sua esposa, porque o pastor diz que o marido vai ouvir e vai anular, já que ele não pode ouvir, nem tem a oportunidade de fazer isso, então ele não vai poder anular as promessas da sua esposa, Shema Minah. Realmente, essa que é a conclusão com relação a essa questão. E Baal, mais uma questão que foi levantada no Beit HaMidrash. Baal, mal shefer leshtei nashav bevat achat. Nós sabemos que, segundo a Torá, um homem pode casar com duas mulheres. É uma instituição dos sábios, que veio mais tarde, que decretou que a gente não casa com duas mulheres. Por isso a gente costuma hoje em dia. Mas segundo a lei original, o marido pode estar casado com duas mulheres ao mesmo tempo. Agora vamos supor que as duas fizeram promessas. As duas fizeram nidari. Cada uma fez sua promessa. Ele ouviu falar das duas promessas, no dia que elas fizeram. Ele quer anular as promessas das duas de uma só vez. E falar, Mufar leshnichem. As promessas de vocês duas estão anuladas. Será que ele pode anular as duas de uma vez só ou não? Explica a Gemara os dois lados da dúvida. Otá, o pasuk diz que o marido vai anular a promessa dela. Será que a palavra dela, que está escrita no singular, davka ou não davka? Será que a gente tem que entender ao pé da letra que somente ela, mas não elas, então ele não pode anular duas promessas juntas? Ou não, não temos que entender o pasuk ao pé da letra? A Maravina responde, Ravina, vamos trazer uma prova de uma braita, Tashma, uma prova. Ein mashkin shtei sotot keachat. Nós aprendemos na Torá a lei de uma sotá. Sotá é uma mulher que, infelizmente, o marido está desconfiando que ela traiu ele. Então, o marido vai e diz para a mulher que ela não pode mais se encontrar com tal homem com quem ele está desconfiando. E ela vai e se encontra com ele num lugar escondido. Agora a gente não sabe se ela pecou ou não. A lei diz que a gente pega essa mulher, leva ela para o Beit HaMikdash, pega um copo de águas especiais e pega um pergaminho no qual está escrito a porção da Torá, a Parashá de Sotá, e dentro desse pergaminho aparece o nome de Deus. Joga-se esse pergaminho dentro da água de modo que as letras, a tinta das letras se desfaça, o nome de Deus é apagado dentro dessas águas. A mulher bebe essa água. E aí, se ela não pecou, não acontece nada, ela fica sadia. Se ela pecou, ela morre na hora de um modo bem trágico. Diz a Braita que não, se o marido tem duas esposas e as duas entraram numa situação dessa, ele não pode trazer as duas juntas para o Beit HaMikdash e fazer o processo da água com as duas de uma só vez. Por que não pode fazer isso das duas de uma só vez? Duas opiniões. Primeira opinião diz, Mipnei sheriba gaz bechavertá. O motivo é o seguinte, quando traziam essa mulher para o Beit HaMikdash, não davam para ela água imediatamente para ela beber. Tentavam fazer ela confessar. Então, desprezavam ela e tiravam o pano que ela cobre o cabelo dela, deixavam ela de um jeito bem desprezado para ela, caso ela pecou, para ela confessar. Para evitar a situação de apagar o nome de Deus e de entrar na situação da mulher morrer desse jeito trágico, tentavam fazer ela confessar. Então, se a gente trazer duas de uma vez, e uma das duas pecou e outra não pecou, vão pegar primeiro aquela que não pecou. E aí ela não vai confessar. E vão falar, confessa, ela não vai confessar. No momento, ela vai beber a água e não vai morrer, porque ela não pecou. A outra, que sim pecou, ela vai ver que a primeira esposa do homem não confessou e não morreu. Ela vai falar assim, ah, não confessou, então eu também não vou confessar. E ela vai acabar não confessando. E a gente sabe que a gente tenta fazer a pessoa sim confessar antes de dar água para ela. Então, para fazer mais pressão nela, a gente não traz duas mulheres de uma só vez. Porque se a gente vai trazer duas de uma só vez, e a primeira não vai confessar, isso vai diminuir a pressão em cima da outra. A gente quer fazer pressão para ela confessar. Então, por isso a gente não traz de uma só vez. Essa é a primeira opinião, que explica por que a gente não traz duas sotot de uma só vez para o Beit HaMikdash. Rebiuda traz um outro motivo. Não é esse o motivo que a gente não dá para beber duas de mulheres de uma vez. O motivo é outro. Porque o pasuk diz, o marido vai dar de beber para a mulher esse copo de água especial. para a mulher, não para as mulheres. Já que o passuco usa uma linguagem no singular, levada. Ou seja, a mulher sozinha, somente uma que vai beber. E a gente, do passuco a gente aprende que não pode se dar de beber para duas de uma só vez. Ou seja, as duas opiniões aqui com relação a sotá, elas discutem, será que as palavras do passuco que dizem que o marido vai de beber para ela, vai dar de beber para ela, no singular, será que a gente entende o passuco ao pé da letra ou não? O mesmo, então, deve se aplicar com relação à questão que foi levantada. A questão era, será que o marido pode anular as promessas das duas esposas de uma só vez? E a questão era, como que devemos entender a linguagem do passuco? O passuco diz, veni otá, que o marido vai anular a promessa dela, no singular. A discussão, então, assim como no caso da sotá, o Tanakam e o Buda discutiram, será que a gente entende o passuco ao pé da letra ou não? Assim também, no caso do Nedalim, da promessa, a discussão vai ser entre o Tanakam e o Buda, será que o marido pode ou não anular as duas de uma só vez, ou não? Vamos então começar uma nova Mishnah. Como nós vimos, a menina que ela está jovem, com menos de 12 anos e meio, e ela noiva, vimos no começo do nosso Perek, que o noivo e o pai, juntos, eles anulam a promessa dela. Porém, a lei diz que se um homem noiva com uma menina, noiva, quando a gente diz, é como a Torá chama do noivado. A Torá chama do noivado quando existe um quinhado, eles fazem um certo processo, que eles realmente estão comprometidos um para o outro. É o meio casamento, a primeira fase de um casamento. Então, se um homem e uma menina se noivam, existe um prazo máximo no qual ele tem que casar com ela. Ele não pode noivar com a menina e deixar ela pendurada durante vários anos, uma vez que ela está comprometida para ele. Se passar o prazo máximo do casamento, ele vai ter que começar a sustentar ela. Ele vai ter que dar dinheiro para ela comer. Porque como é que ele noiva com ela e deixa ela pendurada? Então, a gente diz que ele tem que começar a sustentar a sua noiva. Qual que é o prazo máximo? Se a menina ela ainda não atingiu os 12 anos e meio, ela ainda é uma neará, então o prazo é 12 meses. Porque uma menina nessa idade ainda não fez os preparativos de casamento. Uma vez que ela soube que ela vai casar, levam 12 meses para ela preparar tudo para o casamento. Então, até 12 meses é o prazo comum. Depois de 12 meses, ele já tem que casar com ela, e se ele não casa, ele vai ter que começar a sustentar e pagar as despesas dela. Já uma menina que já é bogueira, ela já passou os 12 anos e meio, meninas dessa idade, naquela época, já se preparavam para o casamento, porque elas sabiam que já está chegando. Sendo assim, uma vez que ela noiva, ela não precisa de 12 meses para preparar as coisas, ela já está meio que preparada. Então, bastam 30 dias. Assim também, uma mulher que ela é viúva, também ela não faz muitos preparativos para o casamento, também ela bastam 30 dias. Então, diz a nossa Mishnah que existe uma opinião de Rabi Eliezer, como a gente vai ver, que a força de quem anula as promessas da mulher ou da menina é de quem sustenta ela. Então, se vai passar o prazo máximo, e aí o marido vai começar a sustentar ela, já que ele sustenta ela, ele também é o homem que anula sozinho todas as promessas que ela faz. O motivo por que essas duas coisas são ligadas, a gente vai ver na continuação da nossa Guará. De qualquer modo, a opinião de Abelhazer é que quando chega o prazo máximo, e ele começa a sustentar ela, ele também tem o poder e a possibilidade de anular as promessas dela, mesmo que ela ainda não casou, eles estão noivos ainda. Mesmo assim, já que depois do prazo ele começa a sustentar ela, ele que anula as promessas dela sozinho. Então, a Mará traz agora três casos no qual o homem passou o prazo no máximo. Bogueret, o primeiro caso é uma bogueret, uma menina que ela já tem 12 anos e meio, que nós vimos que o prazo dela é 30 dias. Se ele noivou com ela e passou 30 dias e ele ainda não casou, ele tem a obrigação de começar a sustentar ela, ela pode exigir dele o sustento. Sharta Yud Beit Hodesh, o segundo caso é uma menina que ela tem menos que 12 anos e meio, que nós vimos que o prazo máximo dela é 12 meses. Então, se passou 12 meses, Ve'almana Shloshim Yom, ou uma mulher que ela é viúva, que o prazo dela também é 30 meses, e depois que passou o prazo nessas três mulheres, o homem já tem a obrigação de pagar o sustento dela. Rebbe Eliezer Omer, vem o Rebbe Eliezer e diz, mesmo que o homem ainda não está de fato casado com ela, somente noivo, já que o marido que tem que pagar o sustento da mulher e a fé, ele tem a força e a possibilidade de anular as promessas que ela faz sem que o pai faça a fará. Somente o noivo, nesse caso, já vai poder anular a promessa dela. Porém, a opinião dos outros sábios discute com o que disse o Rebbe Eliezer e dizem: não, o noivo não vai poder anular as promessas da menina sozinho enquanto ele não casar com ela. Somente depois que ele casar, que ele que anula as promessas dela. Enquanto ele está noivo, mesmo depois que ele já está comprometido em pagar o sustento dela, ele não vai anular as promessas dela. Então temos aí a opinião de Rebbe Eliezer, que diz que já que depois de 12 meses o marido paga o sustento, isso também influencia nas outras leis, como por exemplo nas leis de Edarim, que o marido que começa a anular as promessas dela. Amar Rava, diz Rava, Rebbe Eliezer, o Mishnah Rishonah, Amru Davar Echad. O que disse Rebbe Eliezer e o que disseram os sábios na primeira fase da Mishnah, eles disseram a mesma coisa. O Rebbe Eliezer disse que depois do prazo máximo, já que ele começa a sustentar ela, isso tem influência também com relação às leis de Nedarim, e ele que anula as promessas dela. E o que disseram os sábios na primeira fase da Mishnah é o seguinte: Detinan, Notim Rabtula Yud Beit Chodesh Lefanes Atzma. Um menino, um jovem que casa com uma menina jovem, que ela ainda nunca casou, quer dizer, uma menina que não, a primeira vez que ela está casando, e ela tem um prazo de 12 meses, durante esses 12 meses, ela que se sustenta, o pai dela ou ela que se sustenta. E Guia Yud Beit Chodesh, depois de 12 meses, se eles continuam noivos, Ochelet Mishelo, ela começa a comer a comida do marido, ou seja, ele que sustenta ela, e diz a Mishnah nessa primeira fase, Ve'ochelet Betrumah, e já que agora ela come as despesas dela em cima do noivo, já que é assim, se ele é um Kohen, ela pode comer Trumah. Nós sabemos que uma filha de um Kohen pode comer Trumah. Filha de um sacerdote pode comer Trumah, somente os Kohanim que comem a Trumah. Se uma menina que ela é Israel, ela não é filha de um sacerdote, ela é um judeu comum, ela casa com um Kohen, depois que ela casa, ela passa a fazer parte da família dele e ela pode comer Trumah. Diz a Braita que se uma menina, uma judia comum, israelita, que noivou com um Kohen, nos primeiros 12 meses ela come na mesa do pai dela. Então ela não pode comer Trumah. Depois de 12 meses ela já pertence às despesas do marido, então ela pode comer Trumah, já que o noivo dela é Kohen. Continua a Mishnah dizendo uma lei, entre parênteses, Avalai Abam Eino Machil Bitrumah. Mesmo que a gente diz que uma menina que está noiva com um Kohen, e ele que paga o sustento dela, ela pode comer Trumah, porém, num caso de que eles estão noivos, por Yabam, nesse caso, ela não come Trumah. Yabam é, como a gente aprendeu na Masechet Yevamot, nós sabemos que, segundo a Torá, se Deus nos livre, um homem e uma mulher se casam, e o marido acaba falecendo sem ter filhos da sua esposa, existe uma mitzvah que diz que a esposa tem que casar com o irmão do marido, o irmão que restou em vida, vai casar com ela, de modo que ela vai ter um filho, e isso vai ser a continuação do primeiro marido que faleceu sem filhos. Então, ou que ela vai casar com o irmão, ou que ela pode se desfazer dele através do processo de Halitzá. De qualquer modo, antes dela casar com esse irmão, eles estão como se fossem noivos. Porque uma vez que o marido falece, ela está noiva, ela tem que casar com o irmão. Ou que ela vai casar, ou que ela vai desfazer o noivado através de Halitzá. Mas, por enquanto, ela é noiva dele. Diz a Braita que se ela é noiva de um Kohen, mesmo que ela está noiva e as despesas estão em cima dele, mesmo assim ela não come Trumah. Somente um noivado comum que ela pode comer Trumah por causa do marido. Mas caso é um noivado de Ibum, de Abam, ela não come Trumah, mesmo que o marido vai correr. E agora traz três casos na qual o Yabam não pode da truma para a Yevamah. O primeiro caso, está shisha chodashim bifnei habal, veshisha chodashim bifnei habam. Mesmo se ela passou 6 meses esperando o primeiro marido, vamos supor que ela só estava noiva do primeiro marido, ela não chegou a casar. Mesmo assim, já que ela estava noiva e ele morreu sem ter filhos, ela precisa fazer ibum. Então, se ela esperou 6 meses com o primeiro marido, e depois ele falece, e ela fica mais 6 meses esperando o ibum, mesmo que junto ela esperou 12 meses, isso não é o bastante, e ela não pode cometer uma. Vafiru kulam ifnei habal, chaseyom echad. E mesmo se ela passou 11 meses e quase 12 meses esperando o noivado do marido, mas faltou um dia. E esse dia agora ele faleceu e agora ela está esperando o Yabam. Eles não se juntam, ela não está esperando 12 meses. E por isso, ela ainda não pode comer trumá do Yabam. O Kulam Bifnei Yabam, o Chaser Yom Echad. E mesmo se ela está 12 meses esperando o Yabam, o irmão do marido, mas não completou 12 meses, nesse todos esses casos, em nada, ela não pode comer trumá desse Yabam. Até que os parentes que disse sobre as leis do Yabam. Vamos voltar à nossa Mishnah. Ao começo da nossa Mishnah. O começo da Braita disse que uma noiva que passou 12 meses, ela pode comer trumá, já que o sustento dela é uma noiva comum, não Yevamah. Que ela já passou 12 meses, ela passa ao sustento dela, ela recebe do seu noivo. Então, se ele é Kohen, ela pode comer trumá. Essa foi a lei que disseram os sábios na primeira fase. Zubishnah Shonai, essa foi a primeira fase. Beidin Shirachrehem. Porém, numa segunda instância, alguns anos depois, vieram os sábios e fizeram uma instituição. Amru, Enei, Shah, Ochelet, Bitrumah, Atit, Kenes, Lachupah. Por um certo motivo que não vem ao caso, vieram os sábios e decretaram que, mesmo que segundo a lei da Torá, uma noiva, depois de 12 meses, ela já vai poder comer Trumah. Mesmo assim, os sábios instituem que ela não coma Trumah até eles casarem de fato. Até aqui, vimos as duas fases que, da lei de Trumah que disseram nossos sábios. A primeira fase dizia que já que depois de 12 meses, o marido que paga o sustento da mulher, então também, com relação a Trumah, ele vai poder dar Trumah para ela. Como se fosse que ela está casada com ele, porque ele já é Cohen, já que depois de 12 meses ele que dá de comer para ela, ele que paga o sustento, ele pode dar trumá para ela, ela pode comer trumá. Então o que disseram os sábios nessa primeira fase da Mishnah combina com a opinião de Rabbi Eliezer na nossa Mishnah. É isso que disse Urava, que o que disseram os sábios na primeira fase vai junto com a opinião de Rabbi Eliezer. Os sábios disseram que quando ele dá o sustento para ela, ela pode comer trumá dele. Assim também disse Rabbi Eliezer na nossa Mishnah, que depois de 12 meses, já que ele paga o sustento dela, ele também pode anular as promessas dela. A princípio, a primeira fase do sábio da nossa Mishnah e o que disse Rabbi Eliezer, eles estão na mesma opinião. Amar le Abai, disse o Abai pro Rava, não. Não tem nada a ver o que disse o Rabbi Eliezer na nossa Mishnah e o que disseram os sábios na primeira fase. As leis não têm nada a ver com a outra. Por quê? Dilma, loi. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Ad kalo ashmuinan, Mishnah Rishoná, era lechel metrumá de Rabanan, avanadarim de Raita, eimalo. Pode ser que o que disseram os sábios na primeira fase, que depois de 12 meses ela pode comer trumá, se trata não uma trumá, que ela é trumá segundo a Torá, que ela tem a santidade de trumá pela Torá. Não, pode ser que a gente está tratando justamente de uma trumá de Rabanan. Trumá de Rabanan é algum certo tipo de fruta que somente os sábios instituem que essa fruta tem a santidade de Trumá. Segundo a Torá, é lógico que ela pode comer essas frutas, porque elas não estão santificadas. Somente os sábios que instituem que elas são santificadas e os Kohanim, os sacerdotes, que podem comer. Então, já que os sábios que instituíram que essas frutas têm a santidade de Trumá, então eles vêm e instituem que depois de 12 meses ela pode comer. Avá, Nedarim, Doraita, porém, Nedarim, que é uma lei da Torá, quem disse que a Torá leva em conta isso que o marido que paga o sustento dela? Pode ser que os sábios, eles que levam em conta as leis que os sábios instituem, realmente eles levam em conta isso que o marido que está pagando o sustento dela. E por isso, com relação a essas frutas que elas têm a santidade de trumá, somente para a instituição dos sábios, eles levam em conta isso que o marido está sustentando ela e permitem ela de comer essas frutas, porque eles que instituíram a santidade delas. Porém, com relação às leis de Nedarim, que são leis da Torá, Quem disse que a Torá leva em conta isso que o marido está sustentando a esposa? E por isso, o que disse o Rebbe Ezra na Mishnah e o que disseram os sábios, na primeira fase, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não leva a outra. Por outro lado, podemos dizer justamente ao contrário. Ve'ad kan lo shmat min Rebbe Ezra el gebenet darim, que Rav Pinchas, mishmiderava de amar, korona de eletelad barai nodet. Pode ser que justamente o Rebbe Ezra, que disse na nossa Mishnah, que com relação às leis de Nedarim das promessas, o marido que dá sustentando, ele pode anular as promessas dela. Ele somente disse isso com relação a Nedarim. Porque com relação a Nedarim, existe a opinião de Rabbi Pinchas, que diz que toda mulher que faz um Neder, ela tem intenção que ela só está fazendo um Neder se o marido aprovar. Se o marido não aprovar, ela não quer fazer um Neder. E já que essa é a intenção dela, por isso a gente pode dizer que uma vez que o marido está dando sustento para ela, ela já considera esse homem o marido dela, porque ele está pagando o sustento dela, e por isso a intenção dela é prometer somente se ele vai aprovar. E uma vez que ele não aprova, o Nether está anulado, porque a intenção dela era somente fazer o Nether se ele vai aprovar. Uma vez que ele não aprova, está anulado. Isso só é válido com relação às leis de Nedarim. A fala de Trumah, foi um drabanar, na minha lá, porém com relação às leis de Trumah, mesmo as leis de Trumah, que elas são pela instituição dos sábios, quem disse que a gente leva em conta isso que o marido sustenta ela? Somente a mulher, que na hora que ela promete, a intenção dela é que o marido tem que concordar. Se não concordar, ela não está prometendo. Mas com relação às leis de Trumah, mesmo com relação às leis de Trumah de Rabanan, quem disse que a gente leva em conta isso que o marido está sustentando? Então o que diz Abai é que o que disse a Bereza, a nossa Mishnah, que depois de 12 meses que o marido paga o sustento, ele pode anular as promessas dela, não tem nada a ver com o que disseram os sábios na primeira fase da Mishnah, que ela pode cometer uma e não podemos deduzir uma lei da outra. Kol tuv, até o próximo dia.